As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana e os bombeiros estão a realizar buscas para encontrar José António da Conceição Maria, que está desaparecido desde esta terça-feira de Abrantes, onde reside. O senhor, com 80 anos de idade, foi visto pela última vez na Travessa dos Oleiros, perto da sua residência, sendo que seguia em direção ao hipermercado Continente. A sua esposa confirmou estas indicações à ERT, assegurando que deu o alerta às autoridades cerca de hora e meia depois. José da Conceição Maria sofre de Alzheimer e tem também alguns problemas do foro cardíaco. Qualquer informação sobre o paradeiro do senhor poderá ser direcionada para a PSP, GNR ou Bombeiros de Abrantes. Dois jovens foram identificados pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por comportamento imprudente e serão agora alvo de contraordenação por infração ao Código da Estrada e ainda por incumprimento de uso obrigatório de máscara. Está em causa, refira-se, uma dupla que se filmou na condução de um automóvel em algumas artérias da cidade de Navantina a velocidades que atingiram mesmo os 180 km por hora, confirmou a ERTS, o Comando Distrital de Santarém da PSP. Esta identificação, segundo a mesma fonte, foi feita na sequência de denúncia telefónica efetuada para a Divisão Policial de Tomar, relatando o comportamento imprudente de dois jovens que se deslocavam numa viatura a velocidades elevadas. Factos esses amplamente divulgados nesse mesmo dia em vídeo colocado nas redes sociais. Refere a PSP que no mesmo esclarecimento assegura que foram de imediato encetadas diligências de investigação tendentes a fazer cessar este tipo de comportamento e à necessária recolha de prova e identificação dos suspeitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas mais 7 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 3 das quais em Torres Novas, 2 no Sardoal e 1 em Abrantes e em Alcanena. No total, desde a chegada da pandemia à região, já se contabilizam 12.674 contágios, dos quais 229 estão ativos. O número de recuperações continua cifrado em 12.059, a alimentar a morte de 371 pessoas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Alcanena continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 73, seguindo-se Torres Novas, com 35, e Ferreira do Zêzere e Abrantes, ambos com 29. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.992 infecções, 2.907 recuperações e 83 óbitos, 3 infecções ativas. Tomar 2.467 casos, com 2.389 recuperados, 53 óbitos, 25 infecções ativas. Torres Novas, 1.967 infecções, 1.872 recuperados, 60 mortes, 35 infecções ativas. Abrantes, 1.504 infecções, 1.407 estão ultrapassadas, a aumentar 68 mortes, 29 infecções ativas. Em Trocamento, 1.086 infecções, 1.038 recuperados, 20 mortes, 22 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 900 recuperações, 38 vítimas mortais, 73 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 566 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, 29 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 261 casos, 248 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardoal, com 177 casos, 160 recuperados, 5 óbitos, 12 infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 160 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa.
Rádio Air, informação.
A polémica continua a estar associada à vacinação contra a Covid-19. Nesta fase, segundo o Estado definido, só as pessoas maiores de 50 anos e que tenham patologias associadas ao maior índice de mortalidade, assim como os maiores de 80 anos, é que podem ser chamados para que lhes seja administrado o referido medicamento. Mas há inúmeros relatos de que há outras pessoas que não integram os referidos grupos que já foram vacinadas. A própria Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, quis deixar claro que a responsabilidade neste processo é do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, admitindo que, por vezes, também já ouviu que há pessoas a ser chamadas e que não fazem parte dos critérios definidos.
A responsabilidade de chamar as pessoas para a vacinação não é da Unidade de Saúde Pública. não é do lugar de saúde nem das pessoas que com ele trabalham. Essa responsabilidade de chamar as pessoas para a vacinação, seja entre os 50 e os 65 anos com patologias ou acima dos 80 anos, é da responsabilidade do agrupamento de centros de saúde, na pessoa do seu conselho clínico e do seu diretor executivo. Portanto, aquilo que nós sabemos é que as pessoas estão a ser chamadas pelos critérios estabelecidos nas normas, mas, como toda a gente, e como o senhor agora me fez a pergunta, também tenho ouvido que, por vezes, há pessoas que não estão dentro destes níveis de chamar para a vacina, que têm sido chamados. Efetivamente, se assim é, não devia ser, mas não é da responsabilidade da Unidade de Saúde Pública. Nós não temos sequer conhecimento de quem são as pessoas que estão a ser chamadas. Sabemos os grupos, porque sabemos e temos muito bom conhecimento do plano de vacinação, mas não sabemos, sabemos que agora, nesta altura, são chamadas as pessoas com 50 ou 60, até aos 65 anos, com doenças e acima dos 80 anos, mas não sabemos quem são rigorosamente essas pessoas. Portanto, não podemos avaliar se estão a ser ou não bem chamadas para a vacinação. Também já ouvi essa questão. São questões que devem pôr e que se devem colocar ao Conselho Clínico e de Saúde do agrupamento e à diretora executiva.
Foi detectado um surto de Covid-19 numa empresa do setor florestal que está a operar no Conselho de Abrantes. A confirmação foi avançada à ERTE por Maria dos Anjos França, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que apontou para já para 8 casos confirmados, todos eles, até agora, sem sintomas que se possam considerar como graves.
Um caso de uma empresa florestal com 8 pessoas positivas, pelo menos até agora, e queremos mesmo que seja a totalidade. Naturalmente todos os casos podem ser preocupantes, mas neste momento as pessoas não estão hospitalizadas, a sintomatologia não é sintomatologia grave, são pessoas novas. Vamos aguardar, é um surto que está criado, que está naquela empresa. É uma empresa que não é da nossa zona, mas está a operar agrícola não ambiental e está a operar na nossa zona do Conselho de Abrantes e, portanto, não queríamos que tivesse acontecido, mas situações destas podem acontecer, naturalmente.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, garantiu que as duas idosas que foram resgatadas com vida do lar ilegal situado em Riachos estão bem e que até testaram negativo à Covid-19. Estão em causa duas senhoras, ambas com idade na casa dos 80 anos, que eram utentes da casa de acolhimento descoberta no bairro do Só Povo, estrutura onde faleceram outras duas idosas, sendo que as mortes, como é de domínio público, estão a ser investigadas pelas autoridades. A proprietária desse lar clandestino está mesmo em prisão preventiva por suspeitas de maus tratos que terão estado na origem dos óbitos. Pedro Ferreira não se referiu a estas práticas, preferindo então deixar a garantia de que as duas sobreviventes continuam a ser acompanhadas pelo Hospital de Torres Novas.
Não podia deixar de mencionar o caso triste que aconteceu em Riachos, no bairro São Povo, foi amplamente divulgado pela comunicação social e que se refere a uma casa de acolhimento ilegal e onde está um relatório a correr pela Polícia Judiciária, pela Inspeção da Segurança Social, portanto transcende a própria Câmara. A Câmara acompanhou, a Câmara acabou por ser testemunha através do Serviço de Proteção Civil de alguma coisa que se passava ali, mas limito-me só a dizer que as duas, e é o que me apraz com maior gosto dizer, é que as duas idosas sobreviventes, e aí tivemos uma ação mais dinâmica e que nos competiu a nós, foi contactar, e também a nós e à Delegada de Saúde, obviamente, foi contactar com o Hospital de Torres Novas, que imediatamente recebeu as duas idosas sobreviventes para as diagnosticar, para ver se estava tudo bem, se havia subnutrição ou não, se já testaram também o Covid-19, deu negativo, enfim, deram-lhes todos os carinhos e eu quero, como Presidente da Câmara, agradecer e enaltecer o trabalho das enfermeiras e dos médicos que tomaram conta das duas idosas, porque a mensagem que me foi transmitida pelo Presidente do Conselho do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Dr. Carlos Andrade, que teve esse cuidado e a quem eu agradeço também, o ter-me dito isto para me deixar também mais tranquilo. Olha, as idosas estão bem, as pessoas do hospital adoram-nas, dizem que elas são muito carinhosas e que está tudo a correr muito bem. E ao menos que neste aparato trágico tenhamos esta boa notícia que acaba por não apagar as restantes.
Nunca é demais recordar, fora do período crítico e quando o índice de risco de incêndio não estiver nos níveis muito elevado ou máximo, é obrigatória a comunicação prévia à Câmara Municipal para a realização da queima de sobrantes de exploração. Os infratores serão punidos com aplicação de coimas que variam entre 280 e 10 mil euros para pessoas singulares e entre 1.600 e 120 mil euros para empresas. A propósito desta situação, a Câmara de Tomar emitiu um esclarecimento onde refere que a citada comunicação deve ser feita preferencialmente para o número 808-200-520, que funciona 24 horas por dia, ou então através do site www.fogos.icnf.pt. A comunicação prévia poderá também ser realizada via telefone através do número 249-324-030, devendo o município identificar-se, localizar a queima e ter um número de telemóvel nacional. Este número funciona das 9 às 15 horas de segunda a sexta-feira. Qualquer queima de sobrantes só pode ser realizada após o município ter uma mensagem escrita no telemóvel ou um documento via e-mail com a devida autorização. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aponta para a necessidade de a Agência Portuguesa do Ambiente proceder a uma fiscalização mais apertada na defesa do Tejo, rio que, de quando em vez, registra, em especial no território abrantino, fenómenos indicativos de poluição. O autarca solicita mesmo para que a APA possa rapidamente identificar as fontes de poluição. Ainda assim, Manuel Valamatos deixou claro que este processo conheceu melhorias evidentes no decurso dos últimos anos, citando mesmo uma avaliação do ativista Arlindo Consulado Marques.
Eu quero dizer que tem sido de forma muito continuada e muito sucessiva os meus contactos com a Agência Portuguesa do Ambiente e, obviamente, com a nossa direção regional. Circunstancialmente, existem episódios, mesmo não havendo espuma, a espuma, digamos que é aquilo que dá jeito do ponto de vista fotográfico para dar conta de uma coisa que não está bem. Mas às vezes não há espuma, mas há águas que não têm uma coloração aceitável. Eu tenho feito várias manifestações desagradáveis sobre essa matéria, mas eu quero dizer que o maior ativista do TES conhecido, o Arlindo Marques, há uns meses atrás, na presença do seu ministro, afirmou publicamente que o Tejo hoje não tinha nada a ver com há 5 ou 6 anos atrás. E todos temos que reconhecer que, de facto, o Tejo fez uma melhoria muito substancial na sua qualidade e até no que diz respeito às questões da quantidade. Embora este ano seja um ano atípico, porque, na verdade, este ano tem subido muito, os níveis de pluviosidade têm sido elevadíssimos e temos as nossas barragens, digamos, nas cotas máximas, coisa que já não acontecia há muitos anos em vários pontos do país. E eu acho que nós temos que nos focar, porque muitas vezes estamos sempre a falar daquilo que está mal e não falamos daquilo que está bem. O TES melhorou de forma significativa, no entanto, ainda há muito trabalho para fazer. O que eu acredito é que, de facto, a Agência Portuguesa do Ambiente terá que ter uma fiscalização mais apertada e tem que rapidamente encontrar onde estão as fontes de poluição, porque, na verdade, há dias que a água está extremamente amarelada e que provoca, obviamente, no açude, porque a água fica mexida, obviamente cria aquela espuma. É evidente que não são episódios como aqueles que já vivemos, infelizmente, aqui há uns anos atrás, mas são situações que nos preocupam e que eu vou tendo a preocupação permanente de sinalizar e os nossos serviços sinalizarem essas situações perante a Agência Portuguesa do Ambiente.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha aprovou por unanimidade a atribuição de um auxílio financeiro à loja social, na ordem dos 8 mil euros, verba que será dividida em 10 tranches mensais, sendo que este montante é direcionado para ajudar-se nas despesas com que a referida estrutura se depara. A informação prestada em reunião do Executivo Barquinhense, o Presidente Fernando Freire deu conta de que nesta altura estão inscritas 47 famílias na loja social, que durante 2020, por exemplo, apoiou 33 agregados com a entrega de alimentos ou com o pagamento de despesas como a água, luz ou até mesmo a renda. Ficou um ponto de situação por Fernando Freire.
Objetivamente, a loja social visa acudir em situações de carência económica, combate à pobreza isto, exclusão social e também satisfação de necessidades básicas das famílias. No ano de 2020, foram apoiadas mensalmente uma média de 33 famílias através da entrega de cabazes de alimentação e de apoios pontuais, como pagamentos de água, luz, renda, sendo estas medidas de apoio essenciais para a recuperação social de cada um dos agregados. No âmbito dos cabazes de Natal, foram apoiadas 57 famílias, segundo aqui a proposta da vereadora. Em termos comparativos, com o ano 2019 foram apoiadas mensalmente uma média de 48 famílias e em 2018 foram apoiadas mensalmente 45 famílias. Acresce ainda o facto que os pedidos de urgência e pontuais têm aumentado face à pandemia os rendimentos e contextos das famílias. No presente ano 2021, até à presente data, ou seja, até março, encontra-se inscritos na loja social 47 famílias, que correspondem a 67 adultos, 10 jovens e 11 crianças. A sua distribuição por freguesia corresponde a 26 a Briquinha, 9 da Atalaia, 9 na Praia do Ribatejo e 2 na freguesia de Tampos. Assim, tendo em consideração a importância deste projeto social desenvolvido o Conselho em prol da população carenciada, propõe-se a atribuição no fundo do reforço do valor de 8 mil euros dividido em 10 tranches mensais para fazer face às despesas acima mencionadas.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a economia local deve ser uma das prioridades de qualquer município, mais ainda no contexto da pandemia que vivemos atualmente. Esta economia local, que por vezes pode parecer mais um chavão utilizado pelos políticos, é na realidade algo de muito concreto. É o tecido empresarial, os empresários, os industriais, os comerciantes, os empreendedores, todos aqueles que investem, que criam emprego e que geram riqueza na nossa comunidade. São fundamentais para o desenvolvimento do nosso território e devem, por isso, ser acompanhados e apoiados por quem nos governa, à escala nacional e pelo poder local. Numa conjuntura socioeconómica fustigada pelo Covid-19, cujos efeitos são ainda imprevisíveis, o apoio e a colaboração do município aos agentes económicos torna-se ainda mais importante. Temos setores da nossa economia, como o turismo, a hotelaria, a restauração, o comércio local e muitos outros que atravessam uma fase muito complicada, em alguns casos, a lutar pela sobrevivência. Por exemplo, estudos recentes das associações do setor da restauração apontam que quase metade dos cafés e restaurantes poderão não sobreviver e 36% não tinham conseguido pagar na totalidade os salários de janeiro. Em Tomar, estes setores constituem um importante pilar da nossa economia e representam muitos postos de trabalho, diretos e indiretos. Se os profissionais de saúde têm a importante missão de salvar vidas, cabe aos políticos e, em particular, aos autarcas, lutar para salvar empresas e famílias. Cabe à Câmara Municipal de Tomar trabalhar para apoiar aqueles que cá vivem, estudam ou trabalham. Até à data, da parte da Governação Socialista, temos assistido a pequenas ações pontuais que, apesar do mérito que possam ter, ficam muito aquém daquilo que se espera de quem tem a responsabilidade de governar o Conselho. Mais do que iniciativas avulsas, queremos ver uma governação proativa, com um plano estratégico de ação, para numa primeira fase minimizar os prejuízos que esta pandemia tem causado à nossa economia e de seguida catapultar a recuperação e o crescimento económico. As vendas online têm sido uma oportunidade para muitas pequenas e médias empresas que encontraram na internet um novo canal de vendas que lhes permitiu atenuar os prejuízos causados pelos confinamentos. Em 2020, estima-se que o comércio online tenha crescido 27,6% e este ano continuará a crescer acima dos 2 dígitos. Em Tomar, as vendas online em 2020 foram uma oportunidade perdida por incapacidade da governação socialista. Desde o verão passado, que existe uma plataforma do CTT que permite aos comerciantes terem o seu espaço para venda online. Em agosto, os vereadores do PSD propuseram em reunião de Câmara que o município de Tomar aderisse a esta app do comércio local, permitindo que os empresários tomarenses pudessem colocar com facilidade os seus negócios online. A Governação Socialista rejeitou esta proposta, alegando que teria em construção a sua própria plataforma de comércio online que estaria pronta a tempo do Natal. O Natal passou e nada. Em fevereiro vieram então apresentar a adesão à plataforma de comércio online do CTT, 6 meses depois do proposto pelo PSD, justificando-se com uma possível redução do custo da adesão do município à app. Uma poupança de cerca de 15 mil euros que para o orçamento municipal não tem grande expressão, mas que para os comerciantes e empresas tomarenses teria um impacto muito significativo. Foram 6 meses perdidos que poderiam estar já a vender na internet se tivesse a Câmara Municipal tido a capacidade de atuar no momento certo. Chega a ser frustrante para nós tomarenses ver que quem nos governa decide, na maioria das vezes, tarde e a más horas, e que no paradigma atual de competitividade entre os territórios, Tomar estagnou. Tarde e a más horas quando chega. A incubadora de empresas nunca chegou. Uma infraestrutura capaz de albergar e apoiar empreendedores e startups, que potenciasse a criação de negócios inovadores, geradores de emprego qualificado e mais valias. Olhemos à nossa volta. Estamos na cauda da nossa região no que toca ao apoio ao empreendedorismo. Mais do que festas e foguetes, Tomar precisa de uma política séria e competente de desenvolvimento económico. O investimento municipal na economia tem um efeito multiplicador e um retorno muito significativo. Ganha o município, ganha as empresas, mas acima de tudo, ganham as pessoas. Investir nas empresas e nas pessoas é investir no futuro. E o futuro constrói-se no presente.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.